Bom, então, nós estamos final de Gênesis 6 e vamos começar Gênesis 7. Nós temos falado bastante sobre a preparação, contexto, o porquê do dilúvio, e hoje, no capítulo 7, já começa o relato do dilúvio em si. Então, eu fiz esse diagramazinho aqui só para a gente seguir a sequência. Várias dessas coisas aqui já falamos, mas então aqui em cima nós temos o mundo corrupto, quer dizer, o mundo chegou a um estágio máximo, né, de corrupção, de degradação. E a gente, assim, toda a descrição, nós não temos muitos detalhes sobre essa época, bem resumido, mas toda a descrição, principalmente no início do capítulo, totalmente no capítulo 6, né? No começo do capítulo 6, ele vai falando sobre aquela história dos filhos de Deus e os filhos dos homens, e depois a violência, a corrupção. Então, ele faz uma descrição, realmente, de um estágio muito avançado, muito forte de corrupção. Então, por um lado, é uma queda progressiva. Então, desde a queda do homem, foi caindo, caindo, caindo. Então, chega a um ponto muito profundo, muito severo de corrupção. E, por outro lado, a gente tem, eu estou colocando remanescente, porque eu quero fazer um paralelo com o tempo do fim. Porque, realmente, esse dilúvio, essa história do dilúvio, faz um grande paralelo com o tempo do fim. Houve uma destruição. Com água, vai ter outra destruição, outro juízo, não com água, mas com fogo. Então, aqui nós temos um remanescente justo. No caso aqui, nessa época, ele salvou a família toda, mas que descreve como justo era uma pessoa só, né? O remanescente aqui, nessa época, foi um indivíduo. Enoque já tinha sido trasladado. Mas nessa época de Noé só tinha Noé. Então Deus olhou e viu somente Noé como justo em toda a sua geração. Fala várias palavras, lembram? Várias palavras sobre Noé. Capítulo 6, versículo 8: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas depois, versículo 9, né, o versículo seguinte, ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Então, essa palavra é muito forte, claro que não está dizendo que Noé não tinha pecado, mas é uma palavra muito forte para descrever Noé. Então, o que que isso significa? Significa que e essa é a descrição que a gente vê sobre o tempo final, que, por um lado, as coisas vão ficar muito piores, né? O mundo vai ficando cada vez mais distante de Deus, mais degenerado, e, por outro lado, aqueles que andam com Deus vão ficar cada vez mais perto dele, mais santificados. Então, é esse contraste, né? Um mundo totalmente corrupto, quer dizer, chegou ao ponto que Deus falou assim: não, não dá para ir mais. E, por outro lado, ele encontra, no meio dessa geração, não só alguém que era um pouquinho menos corrupto, né, um pouquinho menos. Não, mas ele encontra alguém que foi, de acordo com o testemunho bíblico, quer dizer, aqui, no capítulo 6, quem está compilando, quem colocou isso aqui, né? Está dizendo que não era assim, mas no capítulo 7, versículo 1, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, assim como Deus testemunha de Jó, Deus testemunha de Noé. Deus mesmo diz, né? Eu tenho visto que você é justo. E depois, nós mostramos na. Até tem algumas folhas, se alguém não pegou, mas a gente mostrou essa sequência que chama quiasmo, né? Que é muito usado assim pelos autores nessa época. Eles usavam muito essa estrutura. Então, nós mostramos aqui, né, tem essa folha, depois se alguém quiser pegar, a introdução, o mundo antes do dilúvio, e depois tem a primeira fala divina, depois tem a segunda fala divina, e depois lá na frente vai, né, sempre Deus falando, e é uma coisa que acho que eu não lembro de ter reparado nisso antes, Noé não fala. Noé a gente vai saber de alguma coisa que Noé falou depois do dilúvio, mas nessa época, assim, não é Deus fala e Noé responde, ou em algum momento Noé fala alguma coisa, não, nós não temos registro de nada que Noé falou. Então, tem a primeira fala divina, que é no capítulo 6. E o que, que Deus fala nessa primeira fala dele, né? O que ele fala com Noé, nós falamos que Noé entrou no conselho de Deus, né? Porque Deus começou a falar com Noé o que ele ia fazer, por que, que ele ia fazer. Então, isso foi um ponto que a gente falou na última aula. Mas o que, que Deus falou com Noé? Primeiro ele falou para fazer a arca e deu as instruções, e é muito parecido com aquilo que Deus falou com Moisés para fazer o tabernáculo, mostrou como que era para fazer, Deus falou para Davi como é que era para fazer o templo. Então, assim, a gente tem vários momentos em que Deus manda fazer alguma coisa, mas ele dá todas as instruções. Deus não falou com Moisés, veja aí, procure um arquiteto, procure alguém que tem um bom senso de construção, bole alguma coisa aí, faça uma casa. Não, ele falou para Moisés, faça exatamente como eu estou ordenando. Aqui em Gênesis 6, não tem uma descrição, não tem muitos detalhes, mas com certeza, quando Deus falou com Noé, ele deu muitos detalhes, porque como que Noé ia saber fazer uma arca? Só o que está escrito aqui, eu, por exemplo, eu não ia saber como fazer, só deu as dimensões, mas como que você vai fazer uma arca? Noé tinha alguma experiência em fazer barcos, alguma coisa assim? Provavelmente não. Então, Deus deu para ele, Deus deu uma ordem, assim, faça uma arca, mas Deus não deu só uma ordem sem explicações, ele deu ordens detalhadas, ele deu as medidas, pelo que a gente tem aqui, deu as medidas, tem três níveis, né, três andares, vai ter uma porta, vai ter lá em cima, você faz assim. Então, Deus deu todas as instruções para fazer a arca. E depois Deus falou quem iria entrar na arca. Tem muitas coisas que, acho que eu mencionei isso na outra aula, mas tem muitas coisas que a gente tem como tradição, né? Por exemplo, Noé gastou 100 anos para fazer a arca. Não fala isso na Bíblia. A Bíblia fala que Noé tinha 500 anos e tinha três filhos, aí depois fala que Deus mandou fazer a arca, e depois fala que quando o dilúvio veio ele tinha 600 anos. Mas não fala que ele gastou 100 anos para fazer a arca, ok? Então, não temos isso. Outra coisa, sim, que fala que Noé era um pregador de justiça. Então, a gente, no nosso imaginário, sempre tem Noé tentando convencer as pessoas para entrar na arca. Mas, embora isso talvez até tenha algum fundamento, sei lá, que era para convencer outras pessoas, mas, na verdade, Deus falou com Noé, olha, quem vai entrar na arca é você, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Então, ele já deu, assim, acho que só eles que tinham quartos na arca, né? Só tinha espaço para eles. Então, assim, a gente não tem uma instrução, sei lá, uma informação de que Noé estava tentando convencer as pessoas a entrar. Que, para nós, assim, até é meio estranho isso, né? Assim, como que Deus vai mandar um dilúvio para destruir a humanidade e ele não está dando chance para sair? Mas tem muitas coisas aqui que a gente não tem maiores informações. Mas Deus falou com ele quem ia entrar. Só as oito pessoas ou quem mais ia entrar na arca? Como nós sabemos, tinha muitos seres vivos. E essa é uma das coisas que a gente tem quando uma das coisas mais simples, assim, quando você está estudando uma passagem, você começar a notar o que enfatiza naquela passagem. Então, o que que repete várias vezes? Então, eu vou mostrar para vocês duas coisas que são repetidas várias vezes. E uma delas é sobre os animais. Vai falar sobre os animais umas quatro vezes, né? Vai, né? Você vai entrar na arca e os animais. Aí depois ele fala, então, os animais, né, no capítulo 6, ele vai falar... Bom, eu queria mostrar, então, as instruções de Deus para Noé, no capítulo 6, são essas duas coisas. Uma é para ele fazer uma arca, e a segunda é quem entraria na arca. Então, essas duas coisas estão no capítulo 6. Então, uma das coisas que ele vai repetir várias vezes é sobre os animais. Ele vai falar isso no capítulo 6, no capítulo 7. Depois ele fala de novo, quando é para sair, ele repete. São os animais, são realmente um foco bem importante dessa preservação de vida, né? Claro que a preservação da humanidade é a parte mais importante, mas para você ver quantas vezes Deus repete a instrução para os animais, e como a gente já observou também na aula passada, essa entrada nos animais foi algo, assim, nas entrelinhas, né? Mas foi algo sobrenatural, porque Deus falou assim, você vai entrar na arca, os animais vão entrar na arca. Agora, como que vem todos esses animais? Como é que Noé ia conseguir todos os animais para entrar? E no capítulo 7 fala assim que Deus falou e os animais vieram. Então, era algo realmente sobrenatural, né? Que Deus deu ordens, né? Uma das coisas que é também muito enfatizada é que Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. Isso é um refrão que vai repetir umas quatro vezes também. Mas uma das coisas que a gente nota aqui é a repetição de que a situação chegou a tal ponto que a única solução seria o extermínio de todo ser vivo. E era assim, tinha que ser uma coisa completa. Se não fosse completa, assim, nem valeria a pena fazer, porque se você não vai fazer uma limpeza total, no fim vai voltar tudo aquilo que era antes. Então, esse princípio de que para chegar lá embaixo, né, na nova criação, no final, tem que haver uma limpeza, né? Tem que haver essa limpeza. Então, eu só queria mostrar para vocês quantas vezes que isso é repetido aqui. Vamos ver aqui. Capítulo 6, versículo 7, né? Depois que fala que Deus se arrependeu, se sentiu grande dor no coração, no versículo 6, no versículo 7 fala, e diz o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu. Então, o juízo cai sobre a humanidade corrupta e sobre a natureza, né? Sobre as duas coisas, né? E ele fala assim, né? Vou destruir tudo. Depois, no versículo 13, então, uma vez, né? Lá no início, fala, Deus falou assim, vou destruir. Versículo 13, então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Então, segunda vez, e aí quando ele fala com Noé, vou destruir, então ele revela isso, e Noé entrando no conselho de Deus. Então, quando Deus começa a conversar com Noé, ele diz, eu vou destruir. Então, ele revela para Noé o que ele vai fazer. E aí ele fala, mas então, para isso, você precisa fazer uma arca. E aí ele dá as instruções sobre a arca. No versículo 17, depois que ele fala sobre a arca, ele fala de novo. E, inclusive, assim, não sei se varia um pouco nas traduções em português, mas tem uma tradução em inglês e parece que confere com a ênfase original. No versículo 17, ele fala, porque eu eu mesmo, assim, tem uma ênfase muito grande, assim, eu, Deus, estou trazendo o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Assim, eu queria que vocês vissem o quanto que isso está sendo martelado, o quanto que ele está dizendo. Então, ele falou antes, aí ele encontra o Noé, ele fala com Noé o que, que ele vai fazer, então ele já fala da destruição e manda fazer a arca. Aí ele fala de novo, vou porque, né, você está fazendo a arca, porque eu vou destruir tudo. E aí do versículo 18 ele fala assim, mas eu vou estabelecer, isso também a gente comentou que esse estabelecer é, eu vou confirmar, isso aqui não é como se fosse assim, o início, claro que é uma coisa nova com Noé, mas esse estabelecer a aliança é uma confirmação, é algo que já tinha entre eles. Né? Na história de Abraão fica muito claro isso, que Deus chama Abraão e vai caminhando com ele, depois ele faz aliança, depois ele faz um juramento. Então, existe algo progressivo, é como um namoro e casamento. Então, tem uma progressão, tem um processo de relacionamento com Deus, e Deus fala assim, então eu vou confirmar, eu vou tornar firme a aliança que eu tenho com você. E a aliança de Deus com Noé é que Deus vai exercer juízo sobre toda a terra, mas ele vai manter a relação dele com Noé, porque você vai entrar na arca e contigo toda a sua família. E aí ele começa a falar sobre tudo que vive, né, versículo 19, é a primeira vez que ele fala, começa a falar de todos os animais. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. E aí ele vai falando dessas classificações que são mais ou menos as mesmas da criação. Né? Então ele fala, claro que aqui ele não vai falar de peixe, né? Porque peixe não precisa entrar na arca, né? Mas de tudo que vive, né? Então aí versículo 20, das aves, segundo suas espécies, dos animais, dos grandes animais, que pode incluir em outros lugares, ele fala assim, animais selvagens, dos grandes animais, segundo suas espécies, às vezes ele faz essa distinção, animais selvagens e animais domésticos, em outros momentos ele fala animais grandes e aqueles que rastejam, né, que seriam mais como répteis, né? Então, dos grandes animais, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo suas espécies, dois de cada espécie virão a ti. Você não vai ter que fazer nada. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Agora você vai ter que fazer um estoque de alimento, né? Nossa, aqui é bravo, né? Leva contigo todo tipo de alimento, armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Bom, tem muitos aspectos do dilúvio, da arca, que a gente, assim, é um pouco além da nossa capacidade de imaginar como seria possível, né? Quantas espécies. Às vezes eu vejo, assim, comentários e pessoas falando, assim, sobre o dilúvio e falando, assim, de quantas espécies que tem hoje. E pode ser que naquela época não tinha tantas espécies assim como hoje, né? Porque se você pensar em todas as espécies, tá certo que tem centenas de milhares de espécies de insetos, né? Então, provavelmente não tinha todos esses insetos, né? E também eles não ocupam tanto lugar. Mas, assim, tem muitos animais grandes e alimentação, então é algo que é um pouco difícil da gente até conceber como que isso seria possível. Mas versículo 22, assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenara. Ok, então esse aqui é a preparação, né? Basicamente nós já vimos, né, esse aspecto do capítulo 6, então começando agora no capítulo 7, que é onde começa o nosso esboço de hoje. Então, versículo 1 diz, depois disso o Senhor falou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, agora nós temos a ordem para entrar na arca, né? Ordem para entrar na arca. Agora vai falar dos animais de novo, e não é a última vez. Versículo 2, leva contigo. Agora, na primeira vez, no capítulo 6, não deu esse detalhe. Agora ele fala, leva contigo 7 casais. Macho e fêmea de cada é pouco, né? Vamos levar mais. Tem muito espaço na arca, vamos levar mais. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos. E isso é outra coisa interessante, porque a lei de Moisés veio muito tempo depois. Então, aqui ele já está falando sobre animais limpos e não limpos. E outra coisa, assim, animal limpo é, assim, na lei de Moisés, é quais os animais, quais as carnes que vocês podem comer. E até aqui, eles não tinham ordem para comer carne. Então, tudo isso aqui é coisa assim também que já tinha noção do sábado, já tinha noção de sacrifício, a gente não tem nenhuma ideia assim, de quando que deu alguma instrução sobre sacrifício, mas Caim e Abel já sabiam sobre sacrifícios, né? Então, leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, macho e fêmea, porém um casal dos animais que não são limpos, macho e sua fêmea. Então, veja como assim, né? Assim, bom, são 8 pessoas. De homens, só 8 pessoas. Agora, de animais, né? É um empreendimento enorme e tem muita instrução sobre isso. Então, ele fala, leva também 7 casais das aves do céu. Como é que ele ia pegar todas essas aves, né? Tinha que ser sobrenatural mesmo, né? Deus chamar, né, as aves, macho e fêmea, para que a sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Porque passados mais 7 dias farei chover sobre a terra. Então, isso que também a gente mostrou naquela folha da semana do mês passado, que tem também um quiasmo assim, dos períodos de tempo. Então, ele fala de 7 dias, na verdade, o mesmo período de 7 dias, onde ele fala 2 vezes. Depois fala de 40 dias, depois ele fala de 150 dias. E depois, na segunda parte, né, quando vai acabando as águas, tem 150 dias, tem 40 dias, né, tem vários períodos de 7 dias. Né? Então, isso são períodos de tempo. E eu não vou entrar nisso, não é nosso objetivo, mas eu estava assim, olhando, assim, porque o período total na arca, né, porque agora assim, ele mandou entrar na arca, eles iam provavelmente assim, gastar 7 dias, parece que o que a gente entende aqui que para fazer um embarque na arca gastou 7 dias, né, para todos os animais entrarem, talvez para carregar outras coisas. Então tem 7 dias que Deus está assim, né, última chamada, né, última chamada, entre na arca porque já vem. Então tem 7 dias, mas contando a partir desse momento, desses 7 dias, eles vão ficar na arca 1 ano e 11 dias, né? Parece que pela contagem total. Mas para fazer o diagrama, fazer a linha de tempo, pegando todos os períodos de dias que ele fala aqui, é complicado e tem muitas teorias diferentes, porque ele fala 7 dias, 40 dias, 150 dias, mas para dar certo parece que os 40 dias já fazem parte dos 150. Então é uma confusão, eu desisti, né, de tentar entender, assim, porque tem uma, você olha assim, né, pesquisa na internet, você vai ver várias linhas, vários diagramas que eles fizeram estudando e não bate um com o outro. Assim, um faz a conta de um jeito, outro faz a conta de outro jeito. Então, parece simples, né? 7 dias, 40 dias, 150 dias, vai somando. E no fim tem conta que não fecha. Então, tem várias coisas assim, que a gente teria que passar bastante tempo estudando, mas é o que a gente consegue fazer, porque ele fala assim, esse período aqui é um dos períodos mais que tem mais datas. No Velho Testamento, de maneira geral, tem lugares que tem datas, mas às vezes assim, é uma data relativa assim, a outra pessoa, então é difícil você fazer uma cronologia no Antigo Testamento. Mas aqui assim, tudo é em relação à idade de Noé. O ano 600, o que é o ano 600? O ano 600 da idade de Noé. Então, mas ele tem os dias. Então, tal dia começou o dilúvio, né? E depois tal dia, assim, tem todos esses períodos de dias, e depois, no final, um ano e 17 e 11 dias depois, eles saíram definitivamente da arca. Então, de qualquer forma, é muito tempo para ficar com esse monte de animal dentro de uma arca, né? É muito tempo. Tem várias coisas de logística que a gente fica pensando, né? O que eles faziam com todos os excrementos, como é que eles faziam para alimentar. Tem muitas coisas assim que a gente fica querendo entender. Mas então, eles tinham que levar todos esses animais, iriam entrar. Versículo 4. Porque passados mais 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites e exterminarei. Então, eu queria mostrar, assim, mais uma vez ele está enfatizando. Eu exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Versículo 5, repetindo outro refrão. Você pode ver assim, que tem várias coisas que estão sendo repetidas. Então, pelo menos três nós estamos vendo, assim, que vai realmente ter um fim de toda... Todo ser vivo que tem fôlego vai ter que ele vai exterminar todos os demais, né? Os animais, né? Enfatiza muito, e que Noé fez tudo de acordo com a ordem de Deus. Esses são os pontos que, por enquanto, é que está mais enfatizando. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Agora vai falar sobre os animais de novo. Os animais grandes, as aves, todo animal pequeno sobre a terra, dos limpos, dos que não são limpos, foram de dois em dois. Quer dizer, eles foram, não foi preciso Noé ir laçando e tentando achar um jeito de trazer. Não, eles foram de dois em dois até Noé, entraram na arca, macho e fêmea. Devia ser uma coisa linda, né? Vendo cada casalzinho entrando, né, na arca. É como Deus havia ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do segundo mês. E esse aqui, então, foi uma semana. Então, nós entendemos que essa ordem de Deus de entrar na arca foi no segundo mês, 7 dias, 11 dias, né? No 11º dia, depois mais 7, no 10º dia, depois mais 7, 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Aí, o versículo 11 é o texto que fala que começou o dilúvio, né? E como que veio o dilúvio? Isso aqui é muito importante, né? Mais uma vez, a Bíblia não está, não tem nenhuma pretensão de ser uma descrição científica do que aconteceu, mas ao mesmo tempo é uma coisa assim, bem significativa, porque aqui de onde veio a água do dilúvio? Versículo 11. Aos 17 dias do segundo mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Então, a água veio de baixo. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e de cima, e as janelas do céu se abriram. Então, existem várias teorias, mas nenhuma delas tem comprovação científica, então a gente não pode se basear muito nessas ideias, né, de que nunca antes tinha chovido. Quando fala que nunca choveu, é em Gênesis 2, né? Nunca tinha chovido. Mas nós não sabemos. Será que nunca? Essa é uma outra ideia que muita gente fala, né? Assim, Noé ficou falando por aí, vem um grande dilúvio. Mas o pessoal não sabia nem o que era chuva, porque nunca tinha chovido. É possível? É, mas não tem como comprovar. Talvez não fosse isso, né? Tem várias coisas que a gente não sabe, e por isso nós não devemos tentar formular teorias científicas a partir da Bíblia, né? É, principalmente quando são coisas que a Bíblia não afirma, né? Então, né, porque se você tentar assim, a Bíblia fala que nunca tinha chovido antes. Não, a Bíblia não fala isso. Então, os cientistas vão dizer assim, por que, que vocês, né, isso aí não tem comprovação, não existe isso e tal. Mas nós não precisamos fazer essa, comprar essa briga, porque a Bíblia não fala isso. E tem várias outras coisas, né? É, eu vou dar uma paradinha aqui para levantar uma outra questão, mas só, então, só enfatizando. O dilúvio começou, então, com águas de baixo e águas de cima. E depois ele fala, versículo 12, caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, mas esse mesmo dia ele está voltando aos 7 dias antes, né? Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca, ou ele gastou esses 7 dias coordenando a entrada dos animais, sei lá, alguma coisa assim. Mas nesse mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua mulher, as três mulheres e seus filhos. E olha aqui, ó, de novo os animais. Olha quantas vezes que ele faz a relação dos animais. E com eles, todo animal selvagem, segundo sua espécie, todo gado, segundo sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, segundo sua espécie, toda ave com asas, segundo sua espécie, todo pássaro e tudo que tem asa. Aí é bastante coisa, tudo que tem asa, né? É, tem alguns que talvez não precisava ter preservado, né? Mas tudo que tem asa. De dois em dois, todas as criaturas em que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram eram de toda a criatura. Olha, gente, quanta repetição. Macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor, esse aqui eu sempre achei fantástico, né? Assim, quem fechou a porta, né? Então o Senhor o fechou dentro. Deus fechou dentro. Então você vê assim que há muita presença, muita, assim, né? Há uma interferência direta, assim, de Deus em todo esse processo. Ele deu a instrução, mas ele que chamou os animais e ele que fecha a porta. Então, só para colocar uma questão que também assim, a Bíblia não fala, então a gente também não precisa afirmar. Mas existe uma grande questão, uma grande dúvida, né? Uma grande polêmica em torno da questão. O dilúvio era universal ou o dilúvio era apenas regional? Na verdade, eu vi num livro assim, que eles têm quatro possibilidades, mas na verdade são... uma é água cobrindo toda a terra, outra assim, é regional, outra assim, uma região menor, mais imediata, e a última que é assim, que só houve um dilúvio que inundou algumas cidades perto de um rio, mas essa aí seria totalmente fora de cogitação. Do jeito que fala aqui, vai continuar falando, né? Na descrição que continua, vai falando assim que as águas cobriram todos os picos, que cobriu tudo debaixo do céu. Então, a linguagem que nós temos aqui dá realmente a ideia assim, de que foi global, né? Toda a terra. Mas a gente precisa lembrar que tem vários lugares na Bíblia que fala todos. Eu lembro de um agora, assim, né? Quando Nabucodonosor fez aquela estátua lá em Babilônia, fala assim que todos os povos debaixo do céu. Não parece que é a população do mundo inteiro? Né? E não era. Né? Hoje nós sabemos, hoje você olha no mapa e dá para saber qual a região que Babilônia governava, que fazia parte do Império Babilônico, é uma parte muito pequena. Né? Então isso é um exemplo de que e isso tem em várias partes na Bíblia, no Novo Testamento, tem vários lugares que fala assim, todos, e não eram todos, mas é uma força de expressão, é uma descrição que significa assim, que é tudo que estava ali por perto, alguma coisa assim. Porque cientificamente, assim, você pensar isso, várias pessoas levantaram essa questão, para ter água, para cobrir todos os montes no globo inteiro, é um volume de água aqui, né? E para onde foi essa água depois? Né? assim, fala depois que tem um vento que fez a água. Assim, mas se o globo inteiro virou um grande mar, para onde o vento vai soprar essa água? Então, você começa por ali. Então, eu estou afirmando que não foi global, que Deus pode ter feito essa água sumir, porque assim, não só assim, é um volume enorme de água. Se a água tivesse evaporado também, eles têm os cálculos que não dá para ficar nas nuvens, né, essa quantidade de água. Então, isso levanta a questão. Talvez não fosse no globo inteiro, né? Mas como que você pode ter uma coisa só regional e mesmo assim a arca vai parar assim no Monte Ararat, ele sabe mais ou menos a altura, né, desse monte hoje. Então tem várias questões, mesmo sendo regional, que a gente não tem como resolver essas questões, a gente não sabe. Eu vi várias explicações assim de que eles têm algumas evidências geológicas que antigamente não tinha o mar Mediterrâneo, mas isso milhões de anos atrás, assim, que teria entrado essa água e, né, assim, na região que hoje é o mar Mediterrâneo, que isso poderia ter sido uma espécie de dilúvio, só que é muito antes dessa época. E tem outras evidências geológicas assim de que pode ter havido sim uma coisa regional, mas nós não temos evidências nem na ciência, a Bíblia também não explica, a gente não sabe, já fizeram modelos da arca, já tentaram provar que é possível a arca existir com essas dimensões, mas assim, no final das contas a gente não tem essas informações, então a gente não vai conseguir resolver essas dúvidas. Então, a única coisa que eu penso é assim, que a Bíblia também não afirma que foi assim, fala assim, nessa linguagem que todos os seres vivos, que cobriu todos os montes e tal, mas existem muitas coisas que podem ter acontecido. Outra grande teoria assim, de muito tempo é que antigamente todos os continentes formavam uma massa continental só, né? E que no dilúvio pode ter realmente rompido, terremotos, montanhas que existem hoje em tal altura podem não ter existido naquela altura, naquele tempo, enfim, muita coisa pode ter mudado. Isso aqui, essa descrição do versículo 11, por isso que eu parei aqui, de que rompeu-se o grande abismo, né, assim, e veio água de baixo, significa que houve assim realmente um cataclismo, assim, uma mudança de proporções enormes que fez parte desse dilúvio. Então, nós vamos ter que ficar com nossas dúvidas, tem muitas coisas que a gente não vai saber. O importante é assim, que nós não precisamos brigar com geólogos, não precisamos brigar com ideias assim, não tem evidência disso. Tá, não tem evidência, mas Deus pode ter feito, mas também talvez não foi exatamente assim, que a Bíblia não fecha a questão. Então, só é só para lembrar que existem essas discussões. Ok, então é só para a gente ir um pouquinho mais adiante na leitura, depois nós vamos começar a fazer algumas observações. Então paramos no versículo 16. Versículo 17, durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. Agora daqui para frente vai ter uma outra coisa que vai repetir bastante, que é que as águas foram aumentando e que as águas foram prevalecendo. Então, nós temos um período aqui, até naquele resumo que a gente passou aqui, né? Assim, tem a primeira fala divina, que é como ele explica para Noé, para fazer a arca. A segunda fala divina é agora aqui no capítulo 7, que já vimos Deus falando para entrar na arca. Depois nós temos o início do dilúvio, que é essa parte que acabamos de ler. E depois nós temos, do versículo 17 até o final do capítulo 7, como as águas, ele vai descrevendo como as águas foram crescendo e prevalecendo, como se as águas estivessem lutando contra a terra e conquistando progressivamente cada vez mais. Essa palavra prevalecer até é uma palavra de guerra, quando você está travando uma guerra e está ganhando, né? Então, as águas estão lutando para tomar conta da terra. É mais ou menos essa ideia. E estão prevalecendo. Então, durante 40 dias, versículo 17, as águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram, aumentaram muito sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas. Isso também a gente já comentou, que a arca não foi feita com um dispositivo assim, de um leme, de uma coisa assim, para direcionar. A arca ficou boiando lá. Não tinha nenhum tipo assim, de vela, nem de direção. Né? Assim, simplesmente estava boiando sobre a água. Versículo 19, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. Lembra que quem escreveu isso aqui também não tinha nenhuma noção do tamanho da terra, não sabia que a terra era redonda. Né? Assim, então, quem está descrevendo isso, está descrevendo dentro da sua linguagem e do seu conhecimento. Tudo que se podia ver em toda essa região, tudo foi coberto, né? Então, foram cobertos todos os altos montes. Versículo 20, olha quantas vezes está falando. As águas prevaleceram 15 côvados, quase 7 metros, acima dos montes, os quais foram assim cobertos. Agora, versículo 21, completando aquilo que Deus falou que ia acontecer. E morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado. Animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. Morreu tudo que tinha o fôlego do sopro de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca. Olha assim, ele fala e depois ele fala de novo, versículo 23. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como os grandes animais, os animais que rastejam, as aves do céu, todos foram exterminados da terra. A gente falou muito mais de animal morrendo do que de homens. Está muito mais enfatizando os animais até do que a humanidade. Todos foram exterminados da terra, restaram somente, agora aqui refere-se à humanidade, né? Restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, ok? E aí, eu precisava ter dado essa folha hoje, né? Que a gente está usando mais hoje do que na última aula. Mas então, assim, nesse quiasmo, né? Nessa forma assim, que tem assim, essa estrutura, é sempre essa estrutura assim, que tem uma primeira metade e tudo que tem na primeira metade corresponde a algo na segunda metade. Mas tem a parte do meio, que seria o ponto central. Então, Deus falou duas vezes antes, ele vai falar duas vezes depois. Tinha o início do dilúvio, vai ter o fim do dilúvio. As águas prevaleceram na primeira parte. Aí na segunda, no capítulo 8, ele vai falar que as águas foram retrocedendo. Então, tudo que tem na primeira parte, ele vai falar na segunda. Mas tem uma parte do meio que é o centro, é o foco da narrativa, que não vai repetir, porque ele é a parte do meio. O que é a parte do meio? É capítulo 8, versículo 1. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado. Olha, Deus lembra do homem, ele lembra dos animais. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo, então ele vai falar das duas coisas de novo, as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam. Então, né, o que tinha causado o dilúvio, que vinha de baixo e vinha de cima, ele fechou os dois, fechou a torneira dos dois lados. Então, as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu se deteve, as águas foram recuando de cima da terra e depois de 150 dias haviam diminuído. Então tem 150 dias aumentando e 150 dias diminuindo. Bom, hoje, assim, em termos do texto, nós vamos parar aqui, né? E agora vamos falando um pouquinho sobre esses aspectos. Só assim, faz parte da narrativa, não faz parte, talvez, de um entendimento tão científico, quando ele fala do abismo e de toda essa parte, mas assim, eu vou ler só rapidinho com vocês alguns textos que Deus fala sobre o controle que ele tem. Assim, eu queria ler em Provérbios 8. Em vários lugares, lembra que na própria criação, né, tinha as águas de cima e as águas de baixo. Deus fez uma das primeiras coisas que Deus fez foi separar as águas do firmamento das águas de baixo. Então, isso é um tema que sempre fala assim, nas Escrituras, né? Então, em Provérbios 8, está falando sobre a sabedoria, que é a própria pessoa de Jesus. Versículo 27, quando ele, Deus, preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo, eu acho que tem outras traduções nesse aí, né? Em vez de círculo.
O horizonte sobre a face do abismo.
É, horizonte. Tem uma tradução que parece que dá a ideia assim, de um limite, e tem outros lugares que falam sobre isso. Então Deus coloca um limite, né? Ele vai falar sobre isso no versículo 29. Mas quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Então você percebe que aqui também tem essas fontes de cima e as fontes de baixo. Versículo 29. Quando ele estabelecia os limites do mar, para que as águas não ultrapassassem sua ordem. Quando traçava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado. Então, vários lugares ele vai falar sobre esses limites e sobre esse controle que Deus tem. Eu acho que eu nem vou ler assim, mas a palavra que é usada em Gênesis, toda essa palavra, esse texto que nós lemos, acho que no capítulo 8 também, quando fala dilúvio, ele usa uma palavra no hebraico, né, para falar de dilúvio, que fora daquele texto de Gênesis só aparece no Salmo 29. Salmo 29, onde que está isso? Salmo 29, 10. Ele fala que o Senhor está sentado sobre o dilúvio. Então, isso é a única vez na Bíblia que essa mesma palavra de Gênesis sobre dilúvio, para dilúvio, é usada. E isso significa, assim, que Deus está no controle, né? Então, Deus, assim, o abismo, muitas vezes na Bíblia, é usado, assim, para falar, assim, de profundeza, até de habitação de demônios, de seres malignos, né? Muitas vezes fala, assim, também de um lugar misterioso, um lugar profundo. Mas Deus está no controle, né? Quando esse aspecto do o que aconteceu no dilúvio, isso que é muito, muito interessante, sim, porque Deus falou assim, chegou a esse nível de corrupção, de degradação, e Deus falou assim, isso não pode continuar, isso vai destruir as próprias pessoas, porque a mesma palavra, eu tenho falado isso mais de uma vez, a mesma palavra que fala assim, toda a terra estava corrupta, toda a terra estava corrupta, é a mesma palavra corrupta, é a palavra que usa também, que Deus fala, eu vou destruir. Tem uma tradução que consegue fazer esse jogo de palavras em português. Toda a terra estava arruinada, e Deus falou assim, eu vou arruinar a terra. Então, assim, ele usa a mesma palavra. Toda a terra estava arruinada, assim, as próprias pessoas, o pecado, as próprias pessoas estão destruindo tudo. E Deus fala, eu vou arruinar, eu vou destruir. É a mesma palavra, ou seja, a destruição, na verdade, vem de dentro de nós, né? Então, esse controle que Deus tem sobre o abismo, né? Ele tem controle absoluto, né? Salmo 74, só mais um ou dois para a gente pegar essa. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre as águas, as fontes. Salmo 74, versículo 15. Abriste fontes e ribeiros, secaste os rios perenes. E essas fontes são essas fontes que vêm de baixo, são as fontes do abismo. E o Salmo 104, ele começa descrevendo assim, quem é Deus, né? Versículo 1, estás vestido de honra e majestade. Versículo 2, tu que te cobres de luz como um manto, que estendes os céus como uma cortina, és tu que pões os vigamentos da tua morada nas águas, que fazes das nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes teus mensageiros como o vento, teus servos como fogo abrasador. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste como uma veste. As águas ficaram acima das montanhas. Então, isso ele está falando assim, sobre como Deus fez. E em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2 fala assim, que tinha no início? Tinha o abismo, as águas sobre toda a terra. Então, seja global ou não o dilúvio, mas a ideia do dilúvio é que como chegou nesse ponto de degradação, Deus está desfazendo a criação. No dilúvio, Deus está voltando o processo. E quando chega nesse ponto que Deus vai se lembrar de Noé, então chegou num ponto assim, choveu, encheu, subiu acima das montanhas, voltou para Gênesis 1, 2, em que as águas cobriam a terra. Então tudo é vazio, tudo é caótico, não tem mais ordem, a terra seca desaparece, a vida desaparece. Então, e ali tem uma arca, né? Uma arca que pode ter sido gigantesca, mas no meio daquela imensidão das águas era uma pontinha só, né? Então, ali está a arca boiando sobre a água com tempo de validade, né? Com tempo assim, não dá, aquela arca com as pessoas lá dentro não dá para continuar muito tempo. E por isso que quando você lê, por isso que assim, você entender essa estrutura da narrativa do dilúvio, então ele vai falando assim, como Deus falou, e as águas começam a avançar, e sobe, e aí chega nesse ponto, as águas prevalecem, e as águas chegam assim, assim para quem não está dentro da arca, é uma coisa, né, assustador, é uma coisa terrível. As águas estão subindo, as águas prevalecem e não para, e vai. Aí chega nesse ponto máximo e tá, né, esse remanescente, esse que sobrou dentro da arca, e né, assim, eles não tinham instrumentos, eles não tinham como ver o que estava acontecendo lá fora, mas deve ter sido uma sensação horrível dessa chuva, e a água está boiando, e você tem que ter confiança que Deus está segurando essa arca, porque que será de nós? A água tomou conta do mundo, não tem nada. Então, quando fala assim, Deus se lembrou, ai, que bom, né? Deus se lembrou, e agora eu queria assim, só rapidinho, sem também citar alguns textos e talvez ler alguns textos, porque essa expressão Deus se lembrou é usado várias vezes na Bíblia, né? E a maioria das vezes tem uma ligação muito direta com aliança. Então Deus faz aliança, Deus fez uma aliança com Noé. Deus falou com Noé antes, você pode fazer a arca, você vai fazer a arca, Os animais vão entrar, né? Você, toda a sua família vai entrar. E eu vou confirmar, eu estou confirmando, estou firmando a minha aliança com você. A minha aliança com você é a vida, né? Está ocorrendo um grande juízo, uma grande limpeza sobre toda a terra, mas essa limpeza, nessa destruição, porque ele usa a palavra, eu li, esqueci de chamar a atenção para isso, mas você viu quantas vezes que Deus falou, vou exterminar, vou destruir. E às vezes ele usa uma palavra que é, tipo assim, eu vou apagar. É como assim, minha prancheta, que tinha tudo que Deus tinha desenvolvido na criação, tudo que ele tinha feito, eu vou limpar, vou começar tudo de novo, vai exterminar tudo. Então ele usa vários verbos, mas no sentido assim, vou apagar tudo. Então, só que ele fala assim, vou apagar tudo, mas eu mantenho a minha aliança com você. Então, esse momento assim, né, de juízo, de destruição, de voltar o mundo todo para esse estágio inicial da criação, que é águas cobriam a face da terra, né? Não tinha nada, e a partir daí Deus vai fazer uma nova criação, né? Porque então a ordem para entrar, então você tem juízo sobre o mundo e preservação daqueles que Deus tinha chamado para entrar na arca, né? Então, Deus faz uma separação, Deus faz uma grande separação. Então, a ideia, só vou lembrar de alguns textos, né? Talvez a mais forte, não sei se vocês estão lembrando de alguma passagem que fala que Deus se lembrou, estão lembrando de alguma? Né? Tem Êxodo 2, quando o povo de Israel, os filhos de Israel estavam no Egito, sofrendo com a escravidão, e o clamor deles chegou até a Deus e fala assim, Deus se lembrou, né, do povo de Israel. Agora, assim, é claro que Deus não esqueceu, né? É claro que Deus não tem problema de memória, ainda bem, né? Mas quando fala Deus se lembrou, isso tem a ver, primeiro lugar, assim, né, tá no seu esboço, né? Mas, em primeiro lugar, isso tem a ver com aliança. Então, do que Deus se lembra? Deus se lembra que ele prometeu. Deus se lembra que houve uma promessa. Então, a promessa, a aliança é algo que faz Deus se lembrar. Tem situações mais específicas, né? Por exemplo, tem a história de Ana, em 1 Samuel 1, que ela queria um filho, e ela orou, e orou, e orou, e aí ela foi lá no tabernáculo, e orou ali, né? Até ali achou que ela estava embriagada e tal, e aí ela voltou para casa, e aí fala assim que Deus se lembrou de Ana e deu a ela um filho. Então, essas situações, Salmo 105 vai falar assim de Deus também se lembrar da aliança com Abraão em todos os momentos, né, vários momentos da história. Então, lembrar-se tem a ver com aliança e também, assim, se Deus precisa se lembrar, que não é esquecimento, mas se precisa usar essa expressão, Deus se lembrou, significa que houve um período de muita demora, porque senão eu não falaria Deus se lembrou. Assim, né, para Ana foi relativamente curto, mas para ela foi uma eternidade. Ela sempre convivendo com essa situação e sem filho e orando e não tem resposta. Então, aliás, assim, deixa eu fazer um parêntese, né, fazer um comercial, né? Tem um livro maravilhoso que é também de Bob Sorge, assim, dois livros dele que eu recomendo, eu acho maravilhoso. Um é Oração Incansável, né? E outro, né, que nós lançamos depois, é O Fogo das Respostas Tardias. Gente, mas que livro, porque ele vai falar sobre todas as situações em que Deus demora para responder. E ele, quem conhece um pouquinho da história dele, né, sabe que ele está esperando, e já faz tempo, né, que ele está com problema de voz, foi um erro médico, né, e ele tem assim, tem orado há muito tempo, ele tem uma fé inabalável que ele vai ser curado. E essa resposta não veio. Não sei se já faz 15 anos, não sei quantos anos faz, mas faz muito tempo. E ele continua esperando, ele continua... Né? E esse livro, então, assim, foi escrito da experiência dele. Né? Então, eu recomendo muito a leitura. Foi uma leitura que me impactou, que me abençoou, porque ele vai falar assim, o que é esperar em Deus? Né? Que é uma expressão que a gente usa. O que é esperar em Deus? Não é uma coisa assim que você não tem... que você não tem expectativa, não. Pelo contrário, esperar em Deus é você aguardar, é você continuar crendo. E aí ele também explora muito assim, mas por que, que Deus demora? Deus é um pai, ele quer ver a gente sofrendo. Ele fica assim, não, você não sofreu bastante ainda, você tem que sofrer mais um pouco. Não, não é isso. Então ele vai explorar por que, que Deus demora. Olha, é tremendo. Claro que não é uma resposta simples, né? Mas... quando Deus se lembra, é porque realmente, né, os filhos de Israel estavam lá na escravidão, né, muito tempo, 400 anos, não todo esse tempo em escravidão, né, mas eles estavam lá muito tempo na escravidão e estava muito difícil, né, não foi nenhuma geração só, foi várias gerações e clamando a Deus e chegou o momento, né? Chegou o momento, Deus tem razões para isso. Não é para judiar, não é para fazer sofrer. Ele tem algo que ele está formando, ele está forjando algo de ouro, um tesouro incalculável, ele está forjando dentro da gente. Então, a demora é um processo muito importante. Então, quando Deus, estão voltando ali para Gênesis 8, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele, né? E Deus então começou, Deus tomou atitudes, fechou. Mas gente, vai ficar muito tempo ainda. Deus se lembrou, né? Fala assim, nesse momento, Deus se lembrou, mas não estava nem na metade ainda. Não chegou na metade ainda, ou perto da metade, né? Mas acho que um pouquinho menos da metade, porque tem esses cálculos que eu falei que os 40 dias estão dentro dos 150, enfim. Foram 370 e alguma coisa dias ao todo, né? Então, foi menos da metade. Então, Deus se lembra de nós, né? Isso é a parte central dessa narrativa e é a parte que nos consola. Nem sempre é um consolo saber que o negócio vai demorar muito ainda, né? Mas geralmente a gente não sabe quanto que vai demorar, isso é bom, né? Porque se a gente soubesse de antemão, ia ser pior, né? Nossa expectativa. Então, mas é uma dependência de Deus e é esperar que Deus traga a resposta final. Ok, então na última parte aqui do esboço, sim, algumas partes disso aqui nós já falamos, eu não vou demorar muito, mas para mim sempre, você vai estudar, eu vou estudar o dilúvio, vou estudar qualquer coisa assim da história do povo de Deus, é muito importante a gente saber o que aconteceu, como é que Deus agiu. Mas existem lições da história, existem muitas lições. Você pode estudar qualquer período da história do povo de Deus, da igreja, qualquer período, a igreja no Novo Testamento, qualquer época da história, você sempre vai tirar lições para nosso tempo hoje. Não, existem lições que são meio avulsas, assim, né? Eu não estou passando por... exatamente por esse período, nós não estamos vivendo no dilúvio, mas como eu falei, se tem um paralelo muito grande com o juízo final, né? O Novo Testamento fala, naquele tempo, Pedro fala na epístola dele, aquele tempo foi com água, mas agora vai ser com fogo, e tem muitos paralelos, né? Então, existem os aspectos, tem muitos aspectos paralelos da história, Assim como Deus libertou Israel do Egito, tem situações na nossa vida hoje, assim como passaram pelo deserto, assim como entraram na Terra Prometida. Todas as fases, a época dos juízes, a época de Davi, em todas essas épocas nós temos paralelos. Então você pode tirar uma lição meio avulsa, mas você também pode ver como tem paralelos. Então, quando eu leio e quando eu procuro trazer alguma coisa aqui, a minha pergunta sempre é: o que que a gente pode aprender? O que que isso significa para nós? Né? Então, esse primeiro item aqui a gente já falou bastante, então não vou tomar tempo, né? Mas precisa ter um juízo severo e total antes da nova criação. Então, eu vou só lembrar mais uma vez daquele texto, que é uma coisa que eu sempre... tem versículos que me fascinam, né? Que a gente sempre sente que não consegue realmente... Claro, nós não conseguimos esgotar tudo que tem de preciosidade, tesouro que tem ali dentro. Mas aquele versículo de Gênesis 6, Gênesis 6:6, não é? Que fala que Deus teve... que Deus, várias traduções falam que ele se arrependeu de haver feito o homem na terra e isso lhe cortou o coração. Então, essa dor no coração de Deus é algo difícil da gente compreender plenamente. A gente tem uma ideia de que se Deus sabia que a árvore do conhecimento do mal ia dar tanto problema para a humanidade toda, ele não devia ter posto lá, né? Se Deus sabia no que ia dar, e você não existe um conceito de Deus que não entenda que Deus já vê todas as coisas desde o início. Como é que eu posso entender Deus se Deus não sabe o que vai acontecer? Ele sabe. E aí entra essa questão terrível, assim, de como é que Deus pode ter permitido, como é que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Mas você vai entrar assim, mais profundo na palavra, assim, claro que não é Deus, Deus queria que não tivesse feito o homem, né? Mas Deus sentiu tanta dor por causa do que ia ter que fazer. Mas se ele tem tanta dor, é como você ter um filho que você precisa disciplinar, e antes de disciplinar, fala assim, mas eu não aguento bater no meu filho, ou disciplinar, ou tirar alguma coisa dele, sei lá, qualquer tipo de disciplina, eu não suporto porque ele vai sofrer, eu não aguento ver o meu filho sofrer. Tem pais que não disciplinam porque não conseguem encarar isso, né? Então nós pensamos assim, Deus, olha que coisa, assim, eu até hoje, assim, eu vou olhar, eu enfatizei esses textos para vocês, porque está aqui no texto. Mas como assim Deus falar assim, que vai apagar a humanidade, que vai fazer tudo morrer, os animais e a humanidade e tudo mais? Deus vai fazer isso? Então, isso cortou o coração de Deus. Mas Deus é Deus, então ele sente a dor, mas ele precisa fazer, porque não tem outro caminho, né? Então, não é nem arrependimento de não deveria ter feito o homem e nem arrependimento de que eu não deveria fazer isso que eu vou fazer, né? É que outra vez, assim, quando tem outros, existem outros relatos de dilúvio, né? Dos babilônios, de outros povos, né? Naquela época. E eles pintam, eles tinham mais de um deus, né? essas histórias do dilúvio, eles tinham mais de um deus, os deuses brigavam entre si, um tentava enganar o outro e tal, e eles tinham assim, os piores motivos, né? Porque tem essa história do dilúvio, e tem os piores motivos, assim, eles achavam que, primeiro, que eles criaram o homem para servir, para alimentar, não tinha nenhum, assim, era como se fossem escravos, eles não tinham nenhuma intenção para o bem das criaturas. E outra assim, né? Esse povo está se multiplicando demais, tá? A gente precisa dar um jeito porque está... E aí assim, a história conta, assim, o jeito que eles contam a história é que a humanidade está fazendo muito barulho. Eu vou usar uma palavra, né, que está, né, acontecendo hoje, estava muito balbúrdia, né? Então, gente, os deuses iam destruir os homens porque estava fazendo muito barulho. Né? Primeiro assim, né? O Deus não tem jeito de se isolar do barulho, né? Devia ter um jeito assim de colocar um plug assim para não ouvir. Enfim, são ideias totalmente erradas sobre o que Deus é, mas uma outra ideia muito errada é pensar de Deus como um Deus que tem impulsos. E isso ganha um pouquinho assim, né, você pensa um pouco nisso, porque no Monte Sinai, quando eles fizeram o bezerro de ouro, não dá uma impressão que Deus teve um surto, né, um surto de ira assim, e ele fala com Moisés: sai da frente, porque eu vou acabar com esse povo aqui, né? E aí a gente vai entendendo assim que Deus estava, na verdade, conversando com um amigo dele, e ele queria essa interação entre ele e Moisés, né? Eu nunca esqueci de um pregador, né, ouvindo aquelas fitinhas cassete há muitos anos, e um pregador falando assim: vocês acham que Moisés fez Deus mudar de ideia? Vocês realmente acham que né, porque Moisés fala assim: Deus, o senhor não pode fazer isso. E aí fala que Deus se arrependeu, né? Então, assim, né, poxa, mas Moisés está mais... tem um coração mais magnânimo do que Deus, né? Porque Deus ia acabar com todo mundo e Moisés fala assim: Deus, não faça isso, o senhor está surtando, assim, não é para fazer isso, né? Mas aí ele falou assim: não, na intercessão a gente vai orar, e quando a gente realmente entra na intercessão, a gente descobre o que Deus realmente queria. Então a gente ora de acordo com a vontade de Deus. Quando Moisés fala, Abraão falou isso sobre Sodoma também: ó Deus, o senhor é um juiz justo, claro que o senhor não vai destruir o justo com o injusto. Você acha que Deus precisava de Abraão para explicar para ele que, né, na hora de julgar Sodoma e Gomorra: Deus, deixa eu explicar uma coisa, tem gente justa lá dentro, talvez o senhor não saiba, mas tem umas pessoas justas lá, o senhor não pode fazer isso, né? Claro que não. Quando Abraão entra nisso, ele está descobrindo o coração de Deus, ele que está aprendendo como Deus é, e ele começa a falar com Deus o que Deus já queria, né? Então aqui no dilúvio também não é um impulso. Deus não está agindo por um impulso. A Bíblia fala várias vezes sobre situações em que o cálice, né, essa figura é usada várias vezes na Bíblia, né? Os próprios cananeus que o povo de Israel, quando o povo de Israel estava na escravidão do Egito, por que que não podia ser antes? Claro que Deus tinha algo para fazer com o povo dele. Não era só por causa do povo de Canaã. Mas Deus já tinha falado com Abraão: seus descendentes vão ficar no Egito porque a iniquidade dos cananeus não chegou ao limite. Então, existe algo que no Novo Testamento fala assim, que Deus não quer julgar ninguém. Deus não quer que ninguém pereça. Então, o desejo, Deus tem algum desejo, Deus ficou assim: tá vendo? Eu vou limpar isso aqui tudo, eu vou começar de novo. É por isso que tem esse texto de Gênesis 6. Isso cortou o coração de Deus. Deus fez isso com grande pesar no coração, com grande dor no coração. Mas algo precisa ser feito. E tem muitas coisas sobre toda essa situação que nós não entendemos, né? A Bíblia não fala se todas as pessoas que morreram no dilúvio foram para o inferno. A Bíblia não discute essa questão. E até levanta umas hipóteses meio estranhas no Novo Testamento, que Jesus foi e pregou para as pessoas assim, né, que tinham ouvido naquele tempo. Então a gente não sabe exatamente como Deus vai tratar as pessoas que morrem, né? Jesus falou assim, né, quando tinha acontecido alguma coisa, uma torre caiu, matou 18, Jesus falou assim: você acha que eles foram mais pecadores do que os outros que não morreram? Não. Então a morte não significa o fim da história. Por que que Deus permite a morte? Por que que Deus permite o sofrimento? Porque apesar daquilo fazer causar dor, apesar do pai ou a mãe disciplinar o filho e aquilo causar dor no filho, os pais têm entendimento de que aquilo vai fazer bem. Então é isso que a gente precisa entender. Tem tanta coisa que Deus não contou para a gente ainda, porque a gente não precisa saber, não cabe a nós. Mas a questão é, Deus espera, Deus não quer julgar, Deus espera chegar num nível, né, num nível que precisa tomar uma decisão, que foi o que aconteceu nessa época do dilúvio. Então, voltando aqui, nos últimos tempos, isso vai acontecer de novo, e tem vários textos que falam sobre isso, né? Até o último capítulo da Bíblia fala assim, quem é injusto, faça mais injustiça, quem é sujo, vai se sujar mais, e quem é limpo, vai se limpar mais. Então, esse processo de, por um lado, piorar, e por outro lado, se purificar, né? Em 1 João 3, quando fala assim, meus filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que nós havemos de ser. Então, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, mas quem tem essa esperança vai se purificando como Ele é puro. Então, é preciso acontecer isso, né? Isso que nós estamos vendo na história de Noé, com Noé foi uma pessoa só, ele, né? Mas no fim dos tempos, Deus quer, a Bíblia fala muito sobre uma grande colheita, fala sobre uma igreja que vai ser gloriosa, fala sobre ser purificado pelo fogo. Então, eu só queria meditar rapidinho com vocês. Número 2, Deus procura justos antes de exercer juízo, né? Isso você vê assim, que antes de destruir Sodoma e Gomorra, os anjos foram lá cuidar de Ló, porque tinha alguém justo lá dentro. Outro exemplo disso é também no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel, também tem uma visão sobre isso, de que antes de trazer juízo, ele marca, né? Eu gosto de falar assim, que todo mundo fica assim, encanado com o que é a marca da besta. E a gente precisava preocupar muito mais com a outra marca, porque tem uma outra marca, né, que vai marcar todas as pessoas. No livro de Ezequiel, a marca é todos aqueles que suspiram por causa da maldade, né? Então, Deus procura justos antes de exercer juízo, né? E o terceiro item aqui é que existe uma proteção no meio do juízo. Então, na época do dilúvio, a destruição veio por meio da água. E a arca era algo que ficava protegido, né? Assim, ela, né, subia, ela boiava assim em cima da água. Então, esse meio de destruição, tanto a água que cobria a terra, como a água que vinha chovendo, sei lá, toda essa água não afetava a arca. A arca era um lugar seguro. E isso também é um princípio muito grande, né? Eu sei que existem opiniões opostas sobre isso, sim, né? Sobre a tribulação no fim, a igreja vai ser tirada antes da tribulação, mas a figura que nós mais temos na Bíblia é de proteção no meio da tribulação. Então, essa figura da arca é uma figura muito importante. Então, no meio de um mundo que ficava progressivamente corrupto, né, que estava ficando cada vez pior, Deus encontrou um homem que andava com ele, não é andava com Deus. Então, como que ele era perfeito? Como que ele era justo? Como que Deus viu que ele era justo? Porque ele andava com Deus. E esse entrar no conselho de Deus. Então, isso é o que precisa acontecer no nosso tempo. Porque Deus está procurando pessoas, Deus está procurando, hoje é uma coisa mais coletiva, mas Deus está procurando pessoas que possam ouvir as mesmas ordens. Faça uma arca. Agora, o que nós precisamos fazer hoje? Né? Nós precisamos, naquele tempo, ele precisava do quê? De algo que pudesse passar pela água. Então, o que vem mesmo sobre o mundo agora? Fogo. Então, nós precisamos de algo que suporte o fogo. Deus não vai nos tirar antes do fogo, Ele vai nos preparar para atravessar o fogo. E aí você tem aquela ideia assim, de que se você, né, 1 Coríntios 3, se você construir com madeira, feno e palha, na hora que passa pelo fogo não vai ficar nada. Agora, se você construir com ouro, prata e pedras preciosas, são substâncias que passam pelo fogo e só melhoram com o fogo. Né? São coisas que só melhoram com o fogo. Então, nós precisamos de algo que vai nos proteger no meio do fogo. Aqui eu não sei quanto que vai ter de paralelo, mas olha só, né? Esse processo de Noé levou um ano, né? Quer dizer, foi um processo longo, né? Que tinha que suportar as chuvas e o tempo do dilúvio e tal. Então, 3 anos e meio de tribulação, não sei o que representa exatamente, mas virá fogo de vários tipos, né? Não só fogo, né? Não tanto fogo literal, mas em 2 Pedro ele fala de fogo que vai derreter até os elementos da natureza, né? Então nós precisamos de algo eu vou terminar lendo um texto, mas primeiro deixa eu só falar sobre o quarto ponto. Então, nós precisamos de uma proteção que suporte o fogo. Né? Nós precisamos de uma arca. Como que vai ser construída essa arca? Tem muita coisa que, claro, que a gente não sabe literalmente como isso vai acontecer, mas o que a gente entende é que precisa ter uma arca. E essa arca é só Deus que tem a planta, só Ele que sabe construir. Talvez está sendo construída já, né? Mas nós precisamos seguir as ordens dele e precisa ser algo que suporte o fogo. E a última coisa, assim, esse contraste entre água e fogo, que você tem isso várias vezes na Bíblia. Por exemplo, João Batista veio batizando com água, né, para arrependimento, mas ele falou assim, depois de mim vem aquele que vai batizar com fogo, né? Então, as duas coisas são importantes. 1 Pedro 3, ele também fala, a semelhança do dilúvio, vocês também são batizados, vocês passam pela água, que não é para limpar a sujeira do corpo, mas é para limpar a sua consciência. Então, a água tem uma parte, é a primeira etapa, mas a água não resolveu o problema do mundo, concordam? Né, passou por todo esse processo, foi uma etapa importante, Deus tinha que fazer isso, mas isso não resolveu o problema. Então, água foi algo importante, foi um primeiro processo de purificação, Deus fez uma nova criação depois da água, mas isso que aconteceu depois não é ainda, né? Pedro fala assim, a água que destruiu o mundo daquela época, mas o mundo está sendo guardado para um outro batismo, que é o batismo de fogo. Então, a ideia é assim, a água é importante, é um processo de limpeza, tem uma representatividade, um simbolismo importante, mas o fogo é aquilo que realmente purifica, né? Então, assim, essa comparação entre água e fogo. Então, eu só queria, assim, pensando sobre proteção, tem várias figuras na Bíblia, né? Durante as 10 pragas do Egito, o povo de Israel foi protegido, né? E eu queria ler um texto em Isaías 26 e depois um em Hebreus, para finalizar. Isaías 26 é um livro, é um capítulo que fala bastante sobre juízo, né? Representando até o juízo final. Então ele fala bastante sobre o que Deus vai fazer. E aí no versículo 20, Isaías 26, 20: Vem, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Então isso aqui é uma descrição assim de que Deus vai julgar, mas tem um lugar protegido. Entra aqui, fecha as portas, né? Tem aquela também a figura da própria Páscoa, né? Que eles passavam sangue, ficavam. E ele falou assim: não saia para fora, fique dentro da casa, porque o anjo da morte está passando. Então, essa ideia assim: tem uma arca, tem algo que vai nos proteger. Não é tirar e levar embora, mas existe uma proteção. E aí, queria ler com vocês aqui no final, em Hebreus capítulo 12, ele fala sobre o Monte Sinai, que nós, né, aquele Monte Sinai era uma coisa aterrorizadora, que as pessoas ficavam aterrorizadas. E aí ele fala, nós viemos agora para o Monte Sião, e no versículo 25, Hebreus 12, 25, cuidado para não rejeitardes aquele que fala. É muito interessante o livro de Hebreus, porque, né, o livro inteiro de Hebreus está falando que a nova aliança é melhor do que a velha. Antes tinha sacrifícios de animais, que não resolvia, tinha sacerdotes que também tinham pecado. Então, assim, nós temos agora uma nova aliança, uma nova aliança que é perfeita. E aí, a gente sempre tem essa ideia assim, né? Antigamente era lei e agora é graça. Antigamente a coisa era dura, mas agora está tudo tranquilo, não tem mais problema, né? Mas ele fala no Hebreus, no capítulo 10, ele fala assim, vocês acham, na lei, se alguém pecasse, era apedrejado. Por duas ou três testemunhas, ele era apedrejado. Agora, o que vocês acham que merece uma pessoa que rejeita o sangue da nova aliança, né? Então, ele não fala assim. Aqui ele está falando, não é mais o Monte Sinai, não precisa ficar aterrorizado. Agora nós estamos no Monte Sião, agora é maravilhoso e tal. Agora, olha o que ele fala. Mas cuidado para não rejeitares aquele que fala. Porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós. Então, assim, agora é a coisa mais séria, né? É pior, não é? Vocês não estão no Monte Sinai, né? Mas agora nós estamos numa coisa, ao mesmo tempo, mais acessível, muito mais acessível, mas muito mais séria, porque justamente porque é mais acessível, nós temos muito menos desculpa, né? Se nós não aceitarmos. Então, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez. Então lembra que nós vamos estudar isso ainda, né? Mas depois do dilúvio, Deus não fez a promessa? Nunca mais, né? Nunca mais, o arco-íris, nunca mais vou destruir. Mas na verdade, sim, nunca mais destruirei com água. E Pedro fala assim, o mundo que agora existe está sendo guardado, Deus está esperando, Deus está guardando o tempo, mas virá um juízo mais sério ainda, né? Então, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas. Então, pense no dilúvio, tudo que tinha fôlego, tudo que tinha vida, né? Tudo, a água cobriu tudo, só quem estava na arca que escapou. Então ele fala, tudo, agora tudo vai ser abalado. Isso aqui não está usando ainda, mas no final ele vai usar a figura do fogo, mas ele não está falando do fogo ainda, ele está dizendo, tudo vai ser abalado. Ainda uma vez, aponto para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. E eu estava lembrando disso, assim, quando estava pensando, o que é a arca hoje, né? Como é que é essa arca? E ele fala no versículo 28, por isso, quer dizer, olha lá, né? Deus falou com Noé, vem um dilúvio, você tem que fazer a arca, porque senão vai morrer tudo, não tem escapatória. Então agora ele está falando, olha, ainda uma vez vou abalar todas as coisas, tudo que puder ser abalado vai ser abalado, tudo que puder vai ser abalado. Então o que a gente faz? A gente precisa de uma arca que seja inabalável, nós precisamos nos refugiar dentro de algo que seja inabalável, e ele fala o que é. Ele fala assim, por isso recebendo um reino, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo que consome. Então aqui ele fala do fogo. Então, Eu sei que vocês queriam uma coisa um pouquinho mais fácil, assim, né? A fórmula, assim, um pouquinho mais... mas, assim, o que é a arca? Nós precisamos entrar naquilo que é inabalável. Nós precisamos, como Jesus falou assim, não coloque os seus tesouros em coisas que podem se corromper, mas coloque os tesouros em coisas inabaláveis. Então, nós precisamos realmente entender. Esses dias, alguém... Assim, tem umas coisas muito simples, né? Que a gente, às vezes, fica complicando muito. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana, fazia tempo que eu não via, e ele falou assim, olha, a igreja perdeu muito do senso do que é eterno. A igreja, assim, eu me lembro quando, assim, você aceitava Jesus para ir embora para o céu. Então, as pessoas, assim, nem falavam, nem acreditavam muito nas coisas, assim, que Deus faz coisas aqui. Aí veio toda essa ênfase, assim, vem para Jesus, que Ele vai te curar, que Ele vai te dar uma casa nova, que Ele vai te dar segurança, que Ele vai resolver. Então, ficou muito assim, eu vou para Jesus para Ele me dar coisas terrenas, né? Então, não que Jesus não faça, né? Não cure, não resolva problemas, mas vocês entenderam assim, a nossa ênfase ficou assim, eu estou servindo a Deus para Ele me dar coisas visíveis, e não é isso. Então, a igreja que antes parecia que não era muito alienada, né? Eu lembro de adolescente, né, sendo alvo assim, de brincadeiras, porque estavam falando de festa, de alguma coisa assim, né, eu meio por fora, né? E aí eles, assim, eles viraram um para o outro e falaram assim, ah, ele quer ir para o céu, né? Deixa ele para lá, assim, porque ele quer ir para o céu. Né? E falaram assim, de um jeito assim, de deboche mesmo. Né? E eu nunca esqueci daquilo, assim, que parece que sim, era algo que para eles não fazia sentido. Né? Eu não fazer as coisas que eles faziam porque eu queria uma coisa assim, não, eu deixava de viver porque eu queria uma coisa eterna. E aí, mas agora virou o contrário. Agora a gente não quer mais coisa eterna. Agora a gente quer mesmo isso que eles também querem, né? E a gente, né? Outra coisa que assim, esse irmão falou duas coisas. Uma que a igreja não tem mais não tem mais esse senso de eternidade. Parece que tudo é agora, agora, agora. E outra coisa que ele falou assim que a gente tem o mesmo conceito do que é felicidade que o mundo tem. Né? Se você perguntar assim para o mundo, para alguém, né, qualquer pessoa, o que, que te faz feliz? O que, que é felicidade? Você pergunta para um cristão, ele vai falar a mesma coisa. Né? Então, nós não entendemos o que, que é felicidade, nós não entendemos o que é uma coisa eterna. Então, nós estamos muito nesse reino que vai ser abalado. Então, a arca precisa ser feita de coisas inabaláveis. Acho que estou mais ou menos dentro do previsto. Vamos orar. Senhor, nós somos desafiados, Senhor. É coisa muito simples, mas é coisa que muitas vezes nós não estamos vivendo nas nossas atitudes, Senhor. E sabemos que o Senhor tem algo muito além só de entender o que é um objetivo mais terreno, mais imediato. O Senhor tem algo tão maravilhoso. Não é uma vergonha, não é vergonha alguma nós depositarmos nossas fichas, nós colocarmos nossa vida em prol de algo eterno. Nós temos um plano, o Senhor revelou um propósito tão maravilhoso, tão tremendo, e nós queremos fazer parte disso, queremos que o Senhor encontre em nós pessoas com o coração de Noé, pessoas que queiram andar contigo e com quem o Senhor possa falar aquilo que o Senhor vai fazer. Nós queremos trazer muitas, não nós, mas ser instrumentos nas tuas mãos para que o Senhor traga muita gente para dentro dessa arca. Queremos, ansiamos por isso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não estão dando valor, não estão procurando essa arca, e tem muitas pessoas fora da igreja que têm talvez mais desejo de encontrar essa arca do que nós, e que o Senhor possa realmente nos encher dessa visão, que nós possamos ouvir o Senhor falar, que nós possamos acompanhar, que nós também possamos que possa ser dito de nós que nós fizemos tudo o que o Senhor mandou, que nós possamos, ainda que seja uma coisa, um empreendimento impossível, quem sabe fazer uma arca, mas o Senhor possa nos falar e nos direcionar para que haja realmente esse refúgio e que o Senhor possa preservar e cumprir o teu plano para começar uma nova criação. Isso nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.